Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos nessa véspera de Natal. Aqui é o nosso programa, aqui é a Morada do Sol FM também. Como é bom estar com você nesse dia. Hoje eu vou entrevistar Valdomiro Garcia, gerente de marketing regional da Irrara, e o tema da nossa entrevista será oportunidades com o sorgo na segunda safra.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo. Apresentação de Divino Ronaldo. Oh, yeah. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira tem as dicas técnicas no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá, pessoal, tudo bem? Joia? Uma dica muito importante da CJ Agrícola, eu sou Cléo João. Esse ano a gente percebeu muita erva daninha chamada cururu. E esse cururu é resistente ao glifosato. E apareceu de máquinas agrícolas vindo de outras regiões, principalmente colhedeiras. Então, a gente está observando, ao passar nas rodovias, muitas beiradas de talhões com cururu. Então vamos tirar ele, vai ser um arranquio ou uma capina, e jogar na estrada, porque ele não tem produto para fazer o controle químico. E nesse momento também, da fase da soja, não é aconselhável fazer isso. Então não é muito que tem, então nós aconselhamos a tirar, porque um cacho daquele lá, provavelmente vai ter milhares e milhares de sementes que vão se espalhar depois para a lavoura inteira. Beleza? Todos vocês aí, um grande abraço e um Feliz Natal para todo mundo.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
E toda terça-feira, minha amiga Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, boa tarde para vocês. O melhor caminho e o modelo para uma liderança eficaz é o equilíbrio entre empatia e firmeza. Ser um líder consciente e humano não quer dizer ser um líder que passa a mão na cabeça, que adula ou que seja, entre aspas, mole. No outro extremo, ser um líder firme não significa ser um líder durão, autoritário, inflexível e inacessível. Um bom líder sabe manter-se em equilíbrio, sabe acolher, sabe ter empatia e sabe cobrar e ser firme. Sabe transmitir o recado. Eu estou aqui para o que precisarem, mas o que precisa ser feito tem que ser feito. Sabe ser transparente e dar feedbacks verdadeiros sobre o que cada um precisa melhorar, mas ele sabe também reconhecer e valorizar os esforços e habilidades de cada um. Um líder eficaz, ele sabe entender o dia a dia, ele sabe o momento que ele precisa cobrar mais, injetar cortisol e adrenalina na equipe, mas ele sabe também o momento de distribuir dopamina e ocitocina. Ele sabe ser transparente, dar feedbacks verdadeiros, mostrando que cada um precisa melhorar, mas ele sabe também reconhecer e valorizar os esforços e habilidades de cada um. Gente, o equilíbrio é o ponto ideal. Ninguém sobrevive e consegue entregar o melhor do seu lugar de potência apenas numa extremidade. Então, líder, pratique todos os dias o caminho ideal da liderança, o equilíbrio entre empatia e firmeza. Forte abraço a vocês, uma ótima semana e até terça-feira que vem.
Jaxele, aquele abraço para você. Até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouquinho estou de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematóides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Valdomiro Garcia, gerente de marketing regional da Irrara. E o tema da nossa entrevista será oportunidades com o sorgo na segunda safra. Valdomiro, tudo bem? Como é que você está?
Divino, olá, como vai? Tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite para o nosso bate-papo de hoje, viu? Espero que seja tudo bem com você também.
Está tudo ótimo. Eu sei que você deveria estar agora já se preparando para as festas, daqui a pouco, já começar a comemorar com a família, mas você ainda tirou um tempo para trabalhar. Hoje ainda, muitíssimo obrigado, viu, Valdomiro?
Valeu, valeu.
Me conta uma coisa, qual é o seu trabalho na Irrara, o que, que você faz e por que sorgo? Por que, que a gente está falando de sorgo aqui hoje?
Legal, bom, eu sou gerente de marketing regional na Irrara, eu fico responsável, né, pela implementação da estratégia de marketing na região leste do Cerrado. É uma região que compreende basicamente aí o Triângulo Mineiro, Goiás e o Arco Norte, né, oeste da Bahia. E também fico responsável pelas culturas, né, dentre elas a cultura do milho e a cultura do sorgo, né? E, poxa, esse ano é um ano excepcional para o agricultor voltar os seus olhos e a sua atenção para as oportunidades que ele vai ter para os cultivos em segunda safra, né? E dentre eles, um encaixe muito bacana aí, pintando aí para a cultura do sorgo.
É, o sorgo durante algum tempo, parece-me que ele ficou meio relegado, assim, a segundo plano, e voltou a ser descoberto agora com uma grande opção, né?
Com certeza, existem alguns paradigmas, né, alguns paradigmas que remontam aí um passado onde o sorgo era uma cultura que ficou um pouco, com uma referência um pouco ruim, né, em relação à alimentação animal, em relação alguns paradigmas que existiam por prejudicar as culturas subsequentes, né? Mas com o avanço da agricultura, com o avanço, né, do melhoramento genético e algumas tecnologias aí, a gente hoje sabe que o sorgo só tem a somar aí para o agricultor.
Por que que o produtor deve optar pela cultura do sorgo na segunda safra?
Olha, Divino, a gente está vindo num ano aí, né? E para falar de segunda safra, a gente precisa de dar um passinho atrás e entender o que aconteceu no cultivo de verão, que seria da primeira safra, né? A grande maioria do sorgo hoje ele é plantado em sucessão à cultura da soja, né? E embora no começo do plantio esse ano da safra de soja no Brasil a gente teve um atraso devido a condições climáticas, né? Nas principais regiões aí, o agricultor conseguiu acelerar muito e estabelecer um ritmo que hoje a safra de verão ela foi semeada numa janela muito bacana, né? O que vai permitir aí, na maioria das regiões, né, que essa soja seja colhida e que ela abra, né, espaço para uma semeadura na cultura subsequente de segunda safra num tempo favorável, né, para que essa cultura seja estabelecida e se desenvolva com condições climáticas, principalmente falando em chuva, né, que permita alcançar produtividades, né, de interesse econômico. O milho hoje é a principal cultura cultivada segundo a safra, né? Mas em algumas situações, né, seja pelo risco climático ou seja pelas condições de fertilidade e estrutura de solo, o cultivo do sorgo pode vir a ser uma opção para substituir a cultura do milho na segunda safra ou para complementar essa janela de plantio, normalmente aí mais no fechamento, tá? E claro, uma vez que tem janela, tem tecnologia, tem produtividade para ser perseguida, o agricultor precisa de olhar a precificação, né? E hoje a precificação do sorgo aí puxada pela precificação do milho se torna atrativo. Lembrando que os custos fixos do agricultor, né, sojicultor brasileiro hoje, eles já estão praticamente compensados aí nessa operação. Então ele vai utilizar o mesmo funcionário, a mesma máquina, né, o mesmo trator, a mesma semeadora, a mesma colhedora aí que ele utilizou para as atividades da cultura de verão na soja. Ele vai acabar aproveitando esses custos fixos aí também para desenvolver a sua segunda safra de sorgo.
Pois é, porque quando a gente fala que a janela está ruim para o milho, quando a gente fala que o clima não está dos melhores, que não é o caso agora, conforme você mesmo colocou aí, né? Então o sorgo, assim, meio que automaticamente já é avaliado como uma ótima opção. Nesse caso, então, os olhos ficam no milho, porém o sorgo seria a complementação. Foi isso que eu entendi?
Exatamente, né? Em algumas outras regiões, eu não vou ter a opção, talvez, de semear o milho, por questões de clima, né? Condições edafoclimáticas, digamos assim, condições ligadas ao solo e ao clima. E aí o sorgo, né, por ser uma cultura mais rústica, né, mais tolerante ao estresse hídrico e mais tolerante a algumas imperfeições físico-químicas do solo, também como primeira opção, né? O ponto aqui é dar a opção para o agricultor de fazer uma segunda safra em situações de sequeiro, né, onde ele não precisa de investir necessariamente em irrigação, e uma cultura de valor econômico que vai complementar a rentabilidade, as margens dele, né, e trazer assim mais prosperidade econômica no fechamento do ano agrícola todo aí do produtor brasileiro.
O sorgo vai bem em regiões de abertura?
Ele vai bem, o sorgo ele tem uma necessidade menor, né, tanto quando a gente fala em necessidades, né, de fertilidade do solo, quanto também a tolerância a solos mais ácidos ou a solos que tenha limitações aí com saturação de alumínio. Então o sorgo ele é uma ótima opção quando a gente fala em rusticidade, né, sem falar que hoje a gente tem o melhoramento genético avançou aí para desenvolver alguns híbridos de sorgo aí que tem um ciclo bastante curto, que permite aí ele definir potencial produtivo e ser colhido, né, sem ficar muito tempo dependendo das chuvas que caem aí no final do primeiro semestre.
Quando você fala de ciclo curto, é quanto tempo?
Próximo a 100 dias, né, a gente já consegue hoje híbridos nessa casa, né, e híbridos com ciclo um pouco mais longo, com potencial produtivo também mais elevado, né. Antes, quando a gente falava em produtividade de sorgo, né, era satisfatório colher 50, 60, 70 sacos, o que ainda é praticado, né? O agricultor ele precisa muito de fazer esse exercício. Eu vou plantar para colher quanto? Qual que é a minha expectativa? O agricultor já vai ter planejado, né, um tratamento fitossanitário, né, mais adequado a essa produtividade mais mediana, como a gente vê também híbridos de sorgo aí permitindo produtividades acima dos 120 sacos por hectare, né? E aí o agricultor que investiu nessa genética, né, também vai investir um tratamento fitossanitário, num sistema de produção que permita a expressão dessa produtividade.
Goiás se tornou um estado onde o sorgo é muito cultivado aqui, né? Ele tem um protagonismo muito grande. Por que que Goiás se tornou assim, esse estado onde se produz tanto sorgo?
Olha, primeiramente, né, nós temos, né, condições favoráveis para cultivo do sorgo. O Goiás é um estado que se destaca também oportunamente pelo aproveitamento da área de primeira safra convertida para segunda safra. Então o agricultor percebeu rapidamente que seria, né, vantajoso agregar os resultados financeiros aí obtidos com a segunda safra, né? Liquidez de sorgo também é muito importante, né? Aqui eu me refiro à comercialização, né, do grão depois de colhido. Então, essa conjunção de fatores, né, do agricultor oportunamente enxergar a oportunidade de trazer um complemento de renda, mais as condições, né, de clima e solo que a gente tem, somados à liquidez que o grão encontra aqui no estado, foram a combinação perfeita para a gente ter esse protagonismo da cultura no estado.
Valdomiro, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o Valdomiro Garcia, gerente de marketing regional da Irrara. Você sabe me dizer, Valdomiro, quem é que determina o valor do sorgo? Por exemplo, a soja é Chicago, né? Lógico, tem outros fatores aí, né? O milho também. No caso do sorgo, quem que determina? Como é que é feito isso? Você sabe me dizer?
Interessante, né? É um mercado que ele é doméstico, né? Então, o sorgo é um produto que o consumo dele basicamente é no mercado doméstico, do mercado interno, né? E o balizador para o preço é o preço do milho, né? Do primo milho. Então, normalmente aí o preço do sorgo é 80%, 85% do valor do saco de milho. Então, se o milho vai bem, sorgo também vai bem, né? E é o que a gente tem visto, né? Nos últimos 5 meses, o cenário de precificação do milho mudou bastante. É uma cultura que está trazendo uma ótima oportunidade de complemento de renda para o agricultor, assim como o sorgo, né?
Só a título de informação, o Ministério da Agricultura informou recentemente que abriu o mercado da China para o nosso sorgo. Acaba que isso é uma boa notícia, né, Valdomiro?
Com certeza, né? Eu falei agora há pouco para você que liquidez era um dos fatores, né, que sustentam a atratividade ou os motivos pelos quais, né, a Goiás se tornou grande protagonista para a cultura do sorgo, e o agricultor tem que observar isso ao tomar a decisão de plantar a cultura. Então, quando você traz essa informação de exportação, sim, é ótimo, porque é um destino, né, para o sorgo produzido aqui. Agora, a gente precisa de olhar também para algumas coisas que estão acontecendo dentro do país, que, em especial com o avanço, né, das plantas de biocombustível, que tem avançado bastante na região central do Brasil, principalmente nessa região aqui, né, que eu faço, né, da parte leste do Cerrado, no Arco Norte, onde você tem a instalação de uma série de usinas, né, que vão produzir etanol a partir de milho e também a partir de sorgo. Então, isso vai fazer com que a cultura torne-se viável, né, em muitas regiões onde a gente não tem o cultivo da segunda safra por restrições climáticas, né. O clima, né, o solo não permite o cultivo de milho segunda safra, mas permite sorgo. Até aí tudo bem, mas eu vou plantar sorgo para vender para quem? Então, a instalação dessas novas usinas de etanol, né, no Piauí, no Maranhão, vão trazer uma oportunidade grande aí para que o produtor de sorgo, né, tenha liquidez na sua produção.
Uma outra informação que eu acho interessante colocar aqui é que são dados até da Abramilho, né, indicando, ali, me perdoe, dados da Conab, projetando que o sorgo ocupará uma área de 1.460.000 hectares, representando um aumento de 2,9% em relação ao período anterior, com uma produção média de 4.425 milhões de toneladas. E eu entrevistei alguém recentemente aqui, Valdomiro, uma pena que eu não me lembro agora quem foi, que trouxe a informação de que o Brasil, numa reunião feita recentemente nos Estados Unidos, o Brasil assumiu uma meta de dobrar a área de sorgo plantado no país nos próximos anos. Eu achei até, e questionei na época, falei, não é um compromisso muito ousado, não, Ele falou, Divino, é usado, mas é necessário, o mercado quer, o mercado exige, e justamente pelo fato do sorgo passar a ser usado também no setor de biocombustíveis, então abriu-se um grande leque, né? E isso está sendo visto de uma forma muito, muito interessante. Mas é uma pergunta que eu fiquei na dúvida aqui quando você citou o caso do sorgo em substituição ou complementando o milho para ser utilizado na produção de biocombustível. Em termos de retorno, você falou que o preço do sorgo ele acompanha o preço do milho, né? Ele é satisfatório quando se comparado com o custo de produção?
Ele é, porque também o custo aí vai ser de 20% a 30%, né? É menor do que do milho. Então, em termos percentuais, é uma cultura que garante, né, um bom retorno sobre investimento com uma baixa margem de risco, né? E com certeza, acredito que não os 3 milhões já no próximo ano de hectares de sorgo, mas a expectativa é que a área rompa, né, a casa do 1 milhão e meio de hectares semeados aí já para esse próximo ciclo.
Você acha que já consegue agora para esse ciclo, então, ultrapassar 1,5 milhão?
Eu acredito que sim.
Perfeitamente. Em termos de pragas e doenças, porque o milho tem sofrido, né? Tem sofrido com várias pragas, doenças, e tem plantas daninhas. No caso do sorgo, existe uma tolerância maior ou não? O problema é o mesmo.
São situações diferentes que o agricultor precisa de olhar, um jeito diferente, mas o principal ponto é o sorgo é uma cultura rústica, é uma opção, né, de menor risco em relação ao milho, só que ao tomar-se a decisão de semear o sorgo, o agricultor precisa entender que ele precisa, vai ter que cumprir com um programa mínimo de proteção da produtividade, né? Aí, se ele vai proteger essa produtividade pensando num potencial de 70 ou de 120 sacos, aí as coisas, né, vão mudar. Mas, hoje, basicamente, o que o agricultor precisa de ficar muito atento, né, é ao controle de pragas, tá? Principalmente ao controle do pulgão, né? Normalmente o agricultor faz de 2 a 4 aplicações aí, e normalmente ele utiliza o mesmo produto que ele comprou, né, para o milho ou para a soja, entendendo que existem produtos hoje que têm essa versatilidade de registro para uso em culturas que compõem o mesmo sistema de produção, soja, milho, soja, sorgo, né? E a Irrara, ela pensa muito nisso, né, em como ajudar o agricultor e simplificar a tomada de decisão dele. Então, hoje, por exemplo, para este problema, né, do manejo, né, de insetos sugadores para a cultura do sorgo, nós temos o inseticida Terminus, né, que é um inseticida completo, que proporciona choque, proporciona residual, né, numa ótima relação custo-benefício, que o agricultor vai utilizar ele tanto para controlar o percevejo da soja, quanto para controlar o pulgão do milho, quanto para controlar o pulgão do sorgo, né? Então é muito importante o agricultor estar de olho na versatilidade dos produtos que ele utiliza. E no segundo momento hoje, né, os híbridos de sorgo respondem bastante à aplicação de fungicidas, e mesmo entendendo que é um período de desenvolvimento mais curto, às vezes em condições, né, de chuvas mais escassas do que para o milho, a cultura tem sim respondido positivamente e retornado positivamente ao agricultor no uso de fungicida, né? Ele pode fazer isso tanto utilizando benzimidazol, né? E aqui a gente tem o Sercobin, que é um produto que também vai entrar nessa mesma pegada de versatilidade que a gente estava falando, sabe, Divino? Ele vai utilizar o Sercobin no milho, ele vai utilizar o Sercobin no sorgo, assim como o Fusão, que é um fungicida mais completo, pensando aí em proteger a produtividade do sorgo, né, para produtividades de intermediária para altas, e esse produto ele vai comprar, vai utilizar na soja, vai utilizar no milho e vai utilizar no sorgo também, sabe? Então, há sim de se pensar e de se planejar num programa de tratamento fitossanitário para a cultura de sorgo. E o mais importante e relevante dizer é que, como a gente conversou até agora, né, é uma cultura que suporta e que retorna esse investimento aí para o bolso do agricultor.
Eu vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64 9248 2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64 9248 2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando a respeito das oportunidades com o sorgo na segunda safra. O sorgo demanda menos aplicações que o milho?
Via de regra, pode-se dizer que sim, né? A gente tem hoje um inseto específico, que é a cigarrinha do milho, que ela puxa muito para cima a quantidade de entradas de inseticidas, né? O número médio de aplicações de fungicidas também, né, para a cultura do milho, tende a ser maior. Então, o agricultor muitas vezes vai acabar entrando menos vezes para fazer o controle fitossanitário no sorgo do que no milho.
Você meio que já respondeu, então, a minha próxima dúvida aí, que era em relação à cigarrinha. Os problemas, então, que o produtor tem no milho com a cigarrinha, ele tem no sorgo ou não da mesma forma?
Não, são pragas diferentes, vão ser problemas diferentes aí que ele vai enfrentar, tá? Com as duas culturas, e entendendo também que existe, né, uma variação muito grande, como diferentes híbridos, né, como as diferentes bases genéticas, tanto de milho quanto de sorgo, reagem aí à infestação e a transmissão, né, dos patógenos pela cigarrinha.
Quais são as principais técnicas de manejo que são indicadas para se obter a máxima produtividade na cultura do sorgo? Vamos falar aí, você falou de 70 sacas até 120 sacas, aquele produtor que está mirando aí acima de 100 sacas. O que, que ele deve fazer para se obter uma máxima produtividade?
Olha, o primeiro ponto é fazer uma pergunta um passo atrás, né? A máxima oportunidade, eu entendo que vai ser o maior retorno que ele espera sobre o investimento. Porque produzir 120 sacos, né, gastando 110 e me sobrar 10 é um cenário, né? Eu produzir 70 sacos, né, gastando 50, está me sobrando o dobro. Então, o primeiro ponto é entender que nível de investimento ele vai, né?
Excelente ponto de vista, viu?
Eu sempre gosto de usar a expressão, né? Eu vou plantar para colher quanto? Vou plantar para colher quanto? Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu vou plantar para colher 120, eu vou plantar para colher 70. Então, o nível de cuidado vai ser diferente. Mas, via de regra, o primeiro ponto é responder bem essa pergunta e escolher uma genética, né, que permita ele alcançar esse objetivo. Eu quero produzir menos, com menos risco, com menos investimento, com um híbrido de sorgo de ciclo mais curto e mais tolerante ao alumínio, a condições, né, adversas de fertilidade e acidez do solo. Beleza, eu tenho um cenário. Não, eu vou realmente partir para produzir aqui meus 120, 130 sacos de sorgo, né? Isso é um outro cenário. Mas via de regra, assim como para o milho, assim como para a soja, né, pensando em tratamento fitossanitário, o agricultor precisa de eliminar, né, a interferência por macro competição, e hoje tem ferramentas disponíveis para isso. Ele não pode esquecer de proteger o potencial produtivo em relação às pragas e precisa de fazer uma boa preservação de área foliar das doenças com uso de fungicidas, né? O principal ponto para plantar o sorgo de sucesso é entender que sim, é uma cultura rústica, mas ela dispensa e merece tratamento, né? E a gente já nota isso, né? Hoje, na média, a adoção, né, de tratamento fitossanitário para a cultura do sorgo, ela existe, e o agricultor tem que ficar ligado nisso daí, né? Escolha de um bom material, entender o ambiente de produção do ponto de vista edafoclimático, fertilidade, clima, e não perder para plantas daninhas, pragas ou doenças, né? E nessa missão aí que a Irrara se posiciona ao lado do agricultor, né? A gente tem hoje um portfólio completo. Embora o sorgo nem sempre esteja nos holofotes como tem vindo agora, a IHAR ela sempre pensa no sucesso da agricultura e para isso a gente tem um portfólio hoje completo para atender essas necessidades e com uma solução herbicida aí que deve estar na mão do agricultor também ainda no segundo semestre. Então isso é bastante importante para nós, fornecer essas soluções aí para o agricultor.
Boa notícia, boa informação. Quando você falou da mato competição, quais são as plantas daninhas hoje que mais prejudicam, mais preocupam o produtor que optou pelo sorgo?
De maneira geral, se a gente pegar o Brasil como um todo, e aí o produtor que agricultor optou pelo sorgo, vamos extrapolar para o agricultor de sistema soja, milho, soja, sorgo, né?
Sim.
O pé de galinha hoje é uma planta daninha que tem tirado o sono e desafiado a agricultura nacional como um todo. Então, esse manejo ele precisa também de ser olhado de forma integrada, ele precisa de ser olhado pelo sistema, ele precisa de começar lá na cultura da soja, sabe? E para isso, né, a IHAR também tem uma solução muito bacana, pensando, né, na safra de verão antes ali que ele vai fazer, né, que é o Yamato, que é um herbicida pré-emergente exclusivo, é tecnologia japonesa que a IHAR traz para o agricultor brasileiro, e ele utiliza esse produto em pré-emergência, né?
Baldomiro, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco, informações muito relevantes que você trouxe aqui hoje, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Ô Divino, muito obrigado, né? A mensagem final que fica é desejar bastante prosperidade para o agricultor, para essa safra, né? Em alguns locais a gente teve alguns desafios relacionados ao estresse hídrico, né? Mas, por outro lado, no Mato Grosso, na Bahia, a gente está tendo uma safra que está se desenvolvendo de uma maneira bem mais positiva que do ano passado, né? E que a segunda safra aí venha também repleta de uma boa condição, de boas oportunidades, né? Seja para o milho, seja para o sorgo também, que a gente tanto falou aqui agora. E a IHARA está ao lado do agricultor, provendo soluções aí, né? Para esse sistema, soja, milho, soja, sorgo. Não deixe, né, de procurar e receber o administrador da IHARA, o canal autorizado IHARA em sua propriedade, para saber um pouco mais sobre como a gente pode contribuir.
Meu amigo, muito obrigado. Vamos torcer para que o produtor brasileiro plante mais sorgo, né? E que 2025 a gente tenha um ano realmente muito abençoado. Grande abraço para você. Fica com Deus.
Tá ok, Divino. Muito obrigado. Feliz Natal e boas festas para você também. Agradeço a todos os nossos ouvintes aí por esse momento que estiveram conosco. Espero que seja de alguma forma, né? Traga uma contribuição para todos vocês. Um abraço.
Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Depois de amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Te desejo um Natal de muita paz, de muita alegria. Que Jesus Cristo possa renascer no seu coração nessa data, te trazendo mais esperança, esperança de dias melhores, de uma vida melhor, de um país melhor, de tantas coisas boas que possam acontecer na sua vida, tá bom? Um grande abraço para você, que esse seja o seu melhor presente de Natal, viu? Grande abraço para você e para sua família. Fique com Deus. Até depois de amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.